Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão do Senado vai discutir proposta que determina prisão após julgamento em segunda instância.
Presidente Davi Alcolumbre autoriza continuação dos trabalhos da CPI mista das fake news até 2020.
Senado vota projeto que pode impedir BNDES de conceder empréstimos a outros países.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça deve discutir na próxima semana emenda constitucional para assegurar a prisão após condenação em segunda instância.
O autor da PEC acredita que a proposta será aprovada rapidamente no Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta diz que a decisão condenatória proferida por um colegiado de juízes deve ser executada imediatamente. O condenado poderá recorrer, mas sem o benefício da liberdade. O autor, senador Uriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz que o Congresso Nacional precisa esclarecer definitivamente o assunto.
De tal forma que fique claro na Constituição que no Brasil, como é na maioria dos países do mundo, quase a totalidade, todo cidadão que for condenado em segunda instância começará a cumprir a pena, seja essa pena qual for. Se for prisão, deverá ir para a cadeia.
Uriovisto se diz confiante com a rápida aprovação da proposta no Senado, ao citar que a maioria dos senadores já se manifestou por escrito a favor da emenda.
Nós não podemos voltar a ser o país da impunidade, o país onde os crimes de colarinho branco compensam, onde as pessoas roubam e ficam recorrendo a vida inteira e não vão para a cadeia.
A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, se posicionou contra a privatização da Eletrobras, empresa que controla por intermédio de subsidiárias a geração e transmissão de energia elétrica no Brasil.
Segundo a senadora, muito mais do que vender a infraestrutura, o governo estará vendendo os cursos dos rios, que é propriedade do Estado.
A parlamentar questionou ainda o valor da transação, considerado por ela baixo. Segundo Zenaide, especula-se que a privatização da Eletrobras custará 16,2 bilhões, valor muito inferior ao que valeria.
Um governo resolve dar o direito a outro país de acender e apagar a luz do seu povo. O que é que se explica isso? Isso é soberania, né? O poder energético de um país é quem determina que onde ele está, que ele pode ser signatário de várias coisas, negociar com outros países, mas ele tem que ter poder.
Senadores visitaram neste fim de semana praias atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste para acompanhar a contaminação do litoral brasileiro.
A ida a Pernambuco e ao Rio Grande do Norte foi a primeira diligência da comissão externa, criada para investigar o caso. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os senadores visitaram praias em Pernambuco no sábado e no Rio Grande do Norte no domingo. Segundo o relator da comissão, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, não há indícios de novas manchas na região.
Constatamos que, aparentemente, o pior passou, ou seja, a chegada do óleo parece ter cessado. Nós estivemos com o Centro da Marinha em conferência com todas as áreas da Marinha dos 9 estados do Nordeste e eles nos asseguraram que há pelo menos 2 ou 3 dias não vem chegando óleo novo.
A senadora do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do Democratas, também participou da diligência no estado, que teve início na praia de Barra de Tabatinga, no município de Nísia Floresta. Em Pernambuco, estiveram presentes na visita à Capitania dos Portos e à Praia de Itapuama os senadores Humberto Costa, do PT do Estado, e Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. A comissão terá 180 dias de trabalho para acompanhar as ações do governo e apurar responsabilidades. Na última semana, fragmentos de óleo foram encontrados no Espírito Santo, a primeira vez no Sudeste.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada para investigar fake news, funcionará até abril de 2020.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acatou o pedido do presidente da comissão, senador Ângelo Coronel, para estender as investigações que poderiam ser concluídas no final do ano. A reportagem é de Lívia Torres.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News foi criada para investigar notícias falsas espalhadas na internet. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, aprovou a solicitação do presidente da CPMI, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, para que a CPI não fosse extinta ao final da legislatura, mas cumprisse o prazo de 180 dias, sem contar o recesso parlamentar. Davi Alcolumbre defendeu a extensão do prazo para que a finalidade da CPI seja alcançada.
Em tais situações, entendo que as CPIs, apesar de serem comissões temporárias, não se aplicam os prazos do artigo 76 do Regimento Interno, sob pena de se impedir que esse importante instrumento da minoria parlamentar atinja as suas finalidades constitucionais.
O senador Ângelo Coronel falou sobre o objetivo da CPMI de identificar e punir os responsáveis por promover calúnias no ambiente virtual.
O sentido da CPMI é chegarmos a descobrirmos quem são esses criminosos digitais ou quem está patrocinando essa quadrilha digital que utilizam-se de perfis falsos para depreciar as pessoas. Então essa vai ser a nossa luta árdua até o final de abril para que a gente chegue e puna esses transgressores da lei.
A comissão, que teve início em outubro deste ano, trabalhará até abril de 2020.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a aprovação da medida provisória 901 de 2019, que altera a lei que transfere aos estados de Roraima e Amapá as terras que pertencem à União.
Segundo ele, sem a regularização da transferência das terras, o estado de Roraima não pode emitir títulos definitivos, não pode autorizar os cartórios a registrar as terras, nem declarar o produtor como proprietário legítimo da área.
Sem isso, fica também o nosso produtor impedido de ir ao banco, buscar um recurso maior para investir, usar sua terra como garantia para que ele possa produzir mais. Também não tem segurança jurídica nenhuma que possa lhe dar a certeza de que ele é o proprietário, é o dono legítimo daquela área.
Os assentos infantis para automóveis devem passar por testes de impacto e certificação.
É o que prevê projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que segue para o plenário. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto obriga a realização de teste de impacto frontal e lateral nos assentos para transporte de crianças em automóveis. Bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação devem receber a certificação de órgãos de controle de qualidade. Ao lembrar que os acidentes causam 35% das mortes de crianças até 14 anos, o relator senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, disse que a segurança depende da eficácia dos equipamentos.
Estes testes são condições sine qua non para garantir a eficácia e a proteção necessária às crianças, de maneira a salvaguardar definitivamente a saúde e a vida dos nossos pequenos cidadãos.
Da mesma opinião é o senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense.
É indiscutível, já que muitos acidentes acontecem e crianças envolvidas, você vê relatos das condições que essas crianças são transportadas.
A proposta segue para o plenário.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira projeto de lei que proíbe o BNDES de emprestar a governos estrangeiros ou investir em outros países. A proposta deve autorizar, no entanto, financiamentos para a compra de bens produzidos no Brasil.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, apresentou o projeto de lei após saber das operações do BNDES em países como Venezuela, Angola e Cuba.
Gastar o dinheiro do contribuinte brasileiro financiando projetos fora do Brasil, gerando empregos fora do Brasil. Com tantas coisas para serem feitas aqui no nosso país, isso me parece um enorme contrassenso.
O relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, sugere uma modificação para não prejudicar a exportação de bens produzidos no país.
Acrescentaremos uma exceção para permitir o financiamento da exportação de bens produzidos no Brasil e adquiridos por governos estrangeiros, de forma a evitar eventuais prejuízo ao setor industrial no país.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.